procuro no Leblon, Copacabana, vejo velas de Umbanda, um buquê jogado ao mar. Um marinheiro estrangeiro desumano deixou seu amor chorando, querendo se afogar no mar, oh, oh, no mar, no mar, oh, oh, no mar. Eu te procuro nos lençóis da minha cama, ai de ti, Copacabana, será duro teu penar. Pelo pecado de esconderes quem me ama, ai de ti, Copacabana, serás submersa ao mar. No mar, oh, oh, no mar. No mar, oh, oh, no mar. O riacho navega pro rio e o rio deságua no mar. Desafio no encontro do rio com o mar. Oh, no mar, no mar, oh, 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 no mar. Então mergulho no meu sonho absurdo, entre carros, conchas, búzios, entre os peixinhos do mar. Lembro Caymmi, Rubem Braga, João de Barra e sigo no itinerário da princesinha do mar. No mar, oh, oh, no mar. No mar, oh, oh, no mar. Ah, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Então mergulho no meu sonho absurdo, entre carros, conchas, búzios, entre os peixinhos do mar. Lembro Caymmi, Rubem Braga, João de Barra e sigo no itinerário da princesinha do mar. Do mar, oh, oh, do mar. Do mar.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá,
ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
10 e 3.
Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Cabelo bem liso, óculos de grau, é pura ironia.
Sérgio Brito está lançando o 6º álbum de estúdio, o Mango Dragon Fruit. É mais um passo do compositor e músico da banda Os Titãs na sua carreira solo. Como nos projetos anteriores, o disco novo aposta na mistura de pop, MPB e bossa nova. São 12 faixas inéditas, com direito a participações especiais de Bebel Gilberto, Ed Mota, Supla e Roberto Menescal. E Sérgio Brito já está pronto para começar a conversa com a gente, mas antes da prosa, vamos ouvir uma das faixas do disco novo, que é para a gente já ter uma ideia aí do que vem pela frente, nessa edição de hoje, aqui no programa Aplauso.
Cabelo bem liso, óculos de grau, é pura ironia, mas não faz por mal. Camiseta preta sempre diz que não, mas dentro do peito é só coração.
Toma seu reflexo sempre de manhã, só posta nos stories do seu Instagram. Branca como a lua, parece um papel. Nunca sai de casa sem seu álcool gel.
Problemática com estilo, sobram lágrimas sem motivo.
Problemática com estilo, faltam páginas nesse livro.
Joga seu Genshin, sempre está online.
Ama sua pet, o resto tanto faz.
Não aguenta a escola, quer tudo pra já.
E se não for agora, então deixa pra lá.
Não gosta de praia, prefere jogar.
Liga pras amigas,
gigante fala sem parar.
Sai da terapia, pede um japonês.
E no outro dia, repete o que fez.
Problemática, com estilo, sobram lágrimas sem motivo. Problemática, com estilo, faltam páginas nesse livro.
Tororororé, ti di di daruti.
Camiseta preta sempre diz que não, mas dentro do peito é só coração.
Problemática, com estilo, sobram lágrimas sem motivo.
Problemática, com estilo, faltam páginas nesse livro.
Acabamos de ouvir Sérgio Brito e Ed Mota, de Sérgio Brito, Problemática com Estilo. E agora sim, vamos à conversa. Ô Sérgio Brito, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aplauso, viu?
Obrigado, Carmen. Sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Câmara. Prazerzão.
Bacana. Ô Sérgio, essa música Problemática com Estilo é muito divertida, é uma das minhas preferidas do disco.
Legal, é uma das minhas preferidas também. Você sabe que eu fiz essa música um pouco também por causa da minha filha, assim, daquela história do tempo de pandemia. Ela tinha, sei lá, 12, 13 anos, foi difícil para ela, para todo mundo, mas para ela, especialmente para muitos adolescentes que ficaram, né, sem vida social e presos à internet. Então eu trato de vários assuntos ali que são sérios, né, tipo vício à internet, remédio, dificuldade de relacionamento com pais, ou seja lá com que for e tudo mais. Mas eu tratei de uma maneira leve e divertida, exatamente porque, como eu pensei em fazer para ela a música, eu não quis dar sermão, não sei se me entende.
Entendi.
E eu acho que isso é uma maneira de você acessar a pessoa, assim, o bom humor, tratar as coisas com leveza e ver que tem um lado ali cômico também nessas situações todas e tudo mais. E acho que isso aproxima as pessoas, assim. Então, eu vejo que essa música, ela tem, assim... Até agora eu não vi quem não gostasse, mas, em geral, as pessoas se identificam rapidamente com ela, porque falaram muita coisa do dia a dia, do cotidiano, e de internet, coisas que estão presentes na vida de todo mundo, né?
As versões em vinil e em CD do álbum, você já está prometendo isso há algum tempo. Elas já saíram ou não?
Já saiu, é uma edição super bem cuidada. Eu fiz desse vinil, esse mais recente trabalho solo, e também fiz uma coletânea que é um best-of do meu trabalho solo. Lancei os dois em vinil. As pessoas podem comprar na loja Titãs Oficial e nos meus shows também. É uma coisa que é um sonho meu antigo já fazer isso, até um pouco porque essa relação com vinil é muito da minha geração, né? Essa coisa do prazer de ouvir disco, olhar a capa, acompanhar todos os créditos, as letras, toda essa audição, que eu acho que é muito mais rica, assim, quando você tem um objeto bonito, bacana, bem pensado, né? Então, eu acho que, para mim, foi a realização de um sonho. Eu acho que ficou muito bacana a edição.
Você falou uma coisa aí que eu acho muito importante, que é a questão dos créditos. Isso, na mídia digital, muitas vezes se perde, né? E você tem camadas de informação ali naqueles créditos, né?
Eu acho que é até fazer justiça a quem trabalhou ali naquela música, quem enriqueceu aquilo... O teu trabalho, o trabalho de compositor é apenas um deles, né? Em geral, se dá destaque certo. Hoje em dia, nem para o compositor estão dando mais tanto destaque, né? O que eu acho triste, porque você fala, pô, essa música, o cara que escreveu, o cara que pensou em tudo isso, não tem... fica desvalorizado, né? E aí quem toca, quem produziu, quem gravou, então esquece, isso não, simplesmente não é levado em conta. Então acho importante ter isso, sim, e espero que daqui a pouco essas plataformas de streaming incorporem um pouco esse tipo de informação também, que não parece ser nada demais, né?
Uhum. Aqui no programa eu vou tentar fazer justiça com compositores, pelo menos. Seguindo a audição do trabalho novo de Sérgio Brito, chegou a vez de Viver de Ilusão.
Desisti de entender o que eu não entenderia, porque tanto quis ter o que eu nem queria ter. O que iriam dizer de mim, o que me importaria, não tivesse você. Nada me bastaria. Desisti de esquecer o que eu não esqueceria, porque tanto quis ser o que eu nem queria ser. O que iriam dizer de mim, o que me importaria, não tivesse você, tudo me faltaria. Encontrei você em mim, que contradição. Para dividir, enfim, essa solidão. Encontrei você.
Foram Sérgio Brito e Tamara Salles, de Sérgio Brito, Viver de Ilusão. E a prosa é com o Sérgio. Ô Sérgio, falando de arranjos que mudam as músicas, né? É o caso justamente de Viver de Ilusão. Essa canção já tinha sido gravada por Patrícia Coelho, se não me engano. Na sua versão de autor, você preparou um arranjo bem diferente e convidou a cantora Tamara Salles, como a gente acabou de ouvir, para cantar com você, né?
De novo essa história, eu fiz essa música, a Patrícia gravou e tal, ela arranjou como quis e tal, mas assim, a minha versão de autor é essa, assim, eu sempre procuro trazer esses elementos. Por exemplo, ela começa com um piano, que é um arpejo de piano, que não é uma coisa muito comum, que tem um efeito ali, e depois ela entra um tamborim, que dá um contraste interessante. Então eu acho que sempre que eu trabalho as minhas músicas solo, eu procuro colocar esses elementos, entendeu? Independente da canção em si, eu procuro que musicalmente, e criando esse vocabulário, parece que fora as canções, as pessoas possam me identificar por uma sonoridade, você entende? Uhum. Eu acho isso legal, às vezes acho que isso falta para alguns artistas. Você fala assim, pô, o som às vezes é meio genérico, você não sabe, mas eu tô atrás disso, entendeu? De ter uma sonoridade, você fala, porra, esse som é desse cara, ele arranja assim as músicas, que eu acho que é um trabalho que é importante fazer também.
Bacana. E o conceito do disco Mango Dragon Fruit? Começando pelo título, que é uma referência a uma bebida refrescante, né, Sérgio? Eu queria que você dissesse por que você escolheu esse título.
Olha, isso foi vindo aos poucos, assim, né? É um soft drink, né? De uma cadeia aí da Starbucks, que é favorito da minha filha, que é adolescente. Quando eu estava escrevendo a música, a faixa título, eu comecei a desenvolver esse tema, que é o despertar da sexualidade, do desejo, durante essa fase da vida, que é a adolescência, o começo da juventude e tal. E comecei depois a estabelecer essa relação entre essa coisa do futebol híbrido, né? E ali tem um blend de frutas tropicais também, e um pouco porque o meu disco é um blend também de bossa nova, MPB, com música pop, também tem um pouco desse elemento, assim, dessa mistura de fruta tropical com algo que vem de fora. Então achei que, conceitualmente, explicava bem o disco, explicava bem a música, apesar de saber que é uma coisa que nem todo mundo ia entender, é quase que uma private joke, né? Mas como todo mundo me pergunta, acaba sempre sendo bacana falar sobre isso.
Não, é divertido. E você convidou a Bebel Gilberto para cantar com você, né? Que ficou mais bacana ainda.
A Bebel, ela transita por essa área desde sempre, né? E ela tem a maneira de cantar adequada. E ela é uma excelente cantora, uma figura incrível.
Vamos ouvir essa dupla em ação, Sérgio Brito e Bebel Gilberto, na música que deu título ao disco novo de Sérgio Brito. Esses foram Sérgio Brito e Bebel Gilberto, de Sérgio Brito, Mango Dragon Fruit. Ô Sérgio, aproveitando que a gente acabou de ouvir aí a faixa título do seu disco novo, eu queria que você falasse um pouco do arranjo, com uma divisão rítmica diferente, né? Uma palavrinha sobre isso, por favor, pode ser, Sérgio?
Posso, ele em termos musicais, assim, eu vou falar um musiquês aqui que nem todo mundo entende, mas ela é uma música em 5x4, né? Que é um compasso um pouco usado na música popular e na música em geral. É um pouco mais difícil de tocar e etc e tal. E eu fiz um pouco inspirado numa música que chama Take Five, do Dave Brubeck. Então ela tem um quê de jazz? É, essa divisão rítmica, esse ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Isso tudo tem a ver com essa divisão em 5x4. Então ela ficou interessante nesse sentido. Obviamente fiz outra harmonia, outra melodia e tudo mais. Mas eu quis dar esse caráter meio jazzístico para a música. Até chamei um grande músico que é o Baldo Versolato para tocar saxofone e fazer ali um solo bacana, sofisticado. A música tem uma série de dissonâncias, apesar de soar bem pop, a meu ver. Então eu acho que é isso que eu procuro sempre, entendeu?
Entendi. E você selecionou um pessoal bacana para tocar aqui nesse disco com você, né, Sérgio? Eu estou me lembrando aqui de Marcos Suzano, de João Paraíba. Tem mais gente, não é isso?
É, o João Paraíba tocando uma faixa, o Suzano, o Baldo Versolato. Os produtores que trabalham comigo também, que são o Sérgio Foad, o Guilherme G e o Apolo 9, que são grandes, grandes caras. São como se fossem a minha banda, entendeu? Uhum. E eu toquei muita coisa também no disco, assim. Acho que os pianos quase todos eu toquei. Toquei alguns violões também. É, fiz muita coisa ali também.
Bacana, esse é Sérgio Brito. Outra música do disco novo chama-se Bastava Querer. É com ela que a gente segue nessa edição do programa Aplauso, que hoje recebe o cantor, compositor e músico Sérgio Brito, dos Titãs, que está lançando mais um trabalho solo.
Bastava pedir, bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer.
Sérgio Brito, dele bastava querer. E a conversa é com ele, Sérgio Brito. O Sérgio, eu achei muito gostoso também encontrar nesse disco novo, o seu sexto disco de estúdio, uma parceria de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Eu confesso que eu não conhecia essa música. O nome é Eu Sou do Tempo.
Ela é uma música, Rita Lee e Roberto de Carvalho, não tem muito o que falar, né? A parceria campeã. E eles são bossanoveiros, sempre se disseram, né, amantes e admiradores, e sempre cultivaram a bossa nova. A Rita Lee é uma figura incrível, né, e eu até sempre comento que, para mim, me impressionou muito ver ela, eu garoto, vendo ela cantando com o João Gilberto na TV, e tendo ela como uma roqueira máxima, né, cantando ali tão, de uma maneira tão adequada com João Gilberto, assim, e tão descontraída, sem deixar de ser ela mesma, que até acho que isso foi uma coisa que me deu uma sensação de falar assim, tá vendo, as coisas podem conviver, dialogar bem, né? Uhum. Não é nada forçado, é bacana, é bonito. Mas, enfim, a música eu descobri num documentário deles, sobre a Rita Lee, em que eles tocam essa música, assim, eu acho que é o único registro que tem da música. Durante a entrevista, eles tocam, assim, o Roberto no violão e a Rita cantando, até eles dão uma paradinha no meio, vão... E eu acho que é o único registro que tem da música. E eu, quando ouvi, falei, caramba, que música bonita, eu gostei, tem a ver com o meu trabalho. E fui também procurar uma gravação oficial em discos, e não tem, né? E aí resolvi gravar e fazer um arranjo e tudo, e até liguei pro Roberto, falei, pô, Roberto, você... libera fazer isso aí. Ele foi muito bacana, como sempre. Depois se mostrei o arranjo para ele, ele adorou. E a música está aí, é uma joia, eu acho.
O Sérgio, o Roberto de Carvalho, teve uma importância muito grande na trajetória da Rita Lee, né? É verdade que a Rita teve uma caminhada super consistente antes do encontro com o Roberto, vide aí Tutti Frutti, Os Mutantes, mas não dá para negar que teve um antes e um depois dessa dupla. Uma linguagem muito característica, né, Sérgio?
A Rita Lee, obviamente, não precisaria de ninguém para compor e fazer músicas incríveis, mas ele abriu um leque de possibilidades para ela, né, essa fase, momento que ele vira parceiro dela, a música dela cresce e ganha outros caminhos, né, ela se espalha e tem, ele dá muita possibilidade para ela, a parceria é maravilhosa, né.
Bota maravilhosa nisso, e já que o assunto é Rita Lee e Roberto de Carvalho, temos essa joia dos bossanoveiros Rita Lee e Roberto de Carvalho, descoberta por Sérgio Brito, para mostrar para você, ouvinte do programa Aplauso. É com a música Eu Sou do Tempo que a gente segue nesta edição do Aplauso.
Eu sou do tempo do onça, quando os bichos falavam pela rádio nacional, na marchinha de carnaval, nos concursos de Miss. Ah, eu era feliz, eu era feliz. Da Guanabara, da bossa da Nara, dos tropicalistas, dos hippies comunistas, da voz da Elis. Ah, eu era feliz. Ah, eu era feliz. Novos tempos, do fim do vinil, do boom da Madonna,
da zona do Brasil, do caos do país. Ah, eu era feliz, eu era feliz. Eu sou do tempo, do exato momento que o mundo explodiu. Foi bom que existiu o Brasil da utopia. Ah, eu era feliz, eu era feliz, eu era feliz e sabia.
Acabamos de ouvir Sérgio Brito, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Eu Sou do Tempo.
Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre
o nome dessa música é Exê Querê, uma composição de Januário de Oliveira, mais conhecido como Senhor. Exê Querê é uma composição de 1929 que ganhou nova versão no álbum Mango Dragon Fruit, de Sérgio Brito, convidado de hoje aqui no programa Aplausos. Ô Sérgio, você falou no início da nossa prosa que você fez nesse álbum a mistura de pop, rock, bossa nova e MPB. Mas essa mistura não é uma coisa isolada nesse disco. Essa mescla é a cara do seu trabalho solo como um todo, fora dos Titãs, não é isso? É a linguagem que você está aí buscando como identidade, eu imagino.
Olha, eu sou de uma banda bem roqueira, né? Assim, que marcou, aliás, pelos discos pesados. Depois a gente fez trabalhos acústicos e tudo, mas a gente é conhecido por isso. Mas eu sempre toquei e sempre gostei de ouvir, mais do que gostar de ouvir, sempre toquei essa música brasileira, desde os sambas do Cartola até bossa nova. Eu já toquei bastante violão, não é o meu instrumento mais, enfim, não é o meu primeiro instrumento, mas já toquei bastante. Então é uma música que eu conheço, que eu gosto, e eu sempre me arrisquei a compor nesse universo, assim. Mas não tinha espaço para isso. Assim. Então, quando eu vi e enxerguei a possibilidade de desenvolver uma carreira solo, em vez de eu fazer o que seria mais óbvio, que é fazer as minhas canções pop, né, mais melódicas e tal, e ficar nesse registro, eu resolvi ir atrás disso, porque eu acho que me dá mais personalidade como artista, é algo que me diferencia do trabalho que eu faço com a banda. E eu acho mais uma procura, para mim, mais rica, mais intensa, entendeu? Eu acho que quando a gente faz música e arte, você tem que agradar principalmente a você mesmo, né? Para começar. Então, eu senti que eu precisava ir por aí, assim, porque se eu ficasse fazendo, sei lá, baladas como Epitáfio, Enquanto Houver Sol, coisas, se eu fizesse o meu trabalho solo focado nisso, eu acho que eu ia me sentir frustrado.
E tem aquela história de uma banda muito longeva, né, Sérgio? Ainda num grupo como os Titãs, lotado de gente criativa, que canta, que toca e que compõe, chega uma hora que alguns integrantes apostam também na carreira individual, isso é comum. Porque tem muitas canções próprias, muitas composições próprias, que de repente são boas, mas que não cabem no repertório daquela banda. Tem isso também, né, Sérgio?
Eu não posso me queixar, acho que assim, eu fui muito gravado pelos Titãs, assim, muitas músicas minhas fazem parte do repertório dos Titãs, em parcerias ou sozinho, sempre consegui me adaptar e fazer bem, mas tem, como você falou, um lado aí que você vê essa música que a gente acabou de comentar, qualquer uma desse disco, não caberia no disco dos Titãs, mas nem querendo.
Pois
é. Boa vontade.
O caso do Exê Querê, por exemplo, que é uma música super interessante, do Senhor. Isso é de 1929. E você trouxe para você de uma forma muito bacana. Eu queria que você comentasse essa adaptação. Eu fui procurar na internet a primeira gravação disso com Januário de Oliveira, aquela coisa piano e voz, aquela coisa cheia de R's e L's. E você traz isso antiga, muito pra gente, muito antigo. Você traz isso pra gente com muita sabedoria. Eu queria saber como que você trabalhou Exê Querê.
assim, eu sempre toquei essa música. Eu conheci essa música através do Grupo Rumo, né? Que eles tinham um disco... Sabe esse Grupo Rumo aqui de São Paulo?
Claro.
Que tinha um disco chamado Rumo aos Antigos. E eles regravaram lá nos anos... começo dos anos 80. Discos que eles recuperavam músicas clássicas da MPB, mas não tão conhecidos. Coisas do Noel, do Assis Valente, Wilson Batista e também do Senhor. Essa música do Senhor. E eu me apaixonei por essa música ali, aí eu conheci, eu tocava ela no violão e sempre achei ela como canção, se você tirar essa sonoridade antiga ou mais assim, datada, ela tem uma coisa muito coloquial, uma melodia muito bonita, assim, ela fala uma coisa bacana, tem uma certa acidez nessa coisa, quando ele fala que o personagem não se conforma, né? Por viver longe da pessoa amada, né? Tem uma coisa bacana que eu acho moderna, que eu acho que soa bem hoje em dia também. Então, eu resolvi gravar e acho que eu consegui um arranjo bacana, eu acho que ela soa bem na minha voz. Então, e é curioso, né, ter um disco, uma música que tem, sei lá, 100 anos, né?
Exato.
Uma música que foi composta há quase 100 anos atrás e ela fazer sentido, sei lá, nesses dias que a gente vive de tanto... imediatismo, que tudo é feito e descartado imediatamente, né? Eu achei bacana ter uma música assim.
Que bacana. Vamos ouvir então a centenária Chequerê, aqui segundo as impressões de Sérgio Brito, convidado de hoje, aqui no programa Aplauso.
Não calculas como sofre o meu pobre coração, por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre o meu pobre coração, por faltar o teu carinho junto do meu violão. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. Que as saudades já são tantas dentro do meu coração. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. Que as saudades já são tantas dentro do meu coração. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe de você. Não calculas como sofre o meu pobre coração, por faltar o teu carinho junto do meu violão. Não calculas como sofre o meu pobre coração, por faltar o teu carinho junto do meu violão. E assim é tudo, enfim, meu doce Chequerê. Mas eu não me conformo viver longe de você. E assim é tudo, enfim. Mas eu não me conformo viver longe de você. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe de você.
Esse foi Sérgio Brito em Chequerê, composição de Sinhô, e a conversa é com Sérgio Brito. O Sérgio, um dos grandes nomes da Bossa Nova, participou do seu disco novo. Eu estou falando de Roberto Menescal, ele gravou com você o Barquinho. E o bacana dessa gravação é que, além de tocar, a gente ouve a voz do Menescal. Isso não é tão fácil de encontrar, né, Sérgio?
Eu fiz questão que ele cantasse, assim, eu pedi a ele, ele falou, não costumo cantar, falou que... Até ele falou assim, a mulher dele não deixava ele cantar, falava, olha o que você vai fazer, hein, tal. Mas ele é um cara assim, né, ele nem parece ser essa figura icônica e que, a importância que ele tem na música brasileira, como, não só como compositor, mas também como produtor, como A&R, gravadora e tudo mais, né, ele fez de tudo. Mas ele é um cara muito assim, generoso, bacana. Meu acesso a ele é através do Guilherme G, que é amigo dele, trabalha, já fez muita coisa com ele, que é o produtor do disco. Ele topou gravar, topou cantar, fez tudo o que a gente pediu e eu acho que o resultado ficou incrível mesmo.
É isso que a gente confere agora com vocês, Sérgio Brito e Roberto Menescal, num dos clássicos da Bossa Nova, O Barquinho.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis.
Volta do mar, desmaia o sol. O barquinho é deslizar e a vontade de cantar.
Céu tão azul, ilhas do sul. E o barquinho, coração deslizando na canção.
Todo esse é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então.
O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar.
Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção.
Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai.
Esses foram Sérgio Brito e Roberto Menescal, de Menescal e Ronaldo Boscoli, O Barquinho. Retomando a conversa com Sérgio Brito sobre o sexto álbum de estúdio da carreira solo dele. Ô, Sérgio, eu queria chamar a atenção para as participações especiais desse disco. Eu achei muito curioso porque você reuniu gente com perfis aparentemente distintos. É bem verdade que tem o pessoal mais ligado ali à Bossa Nova, como Bebel, Gilberto e Menescal. Mas, por outro lado, tem Supla e Ed Mota. Caras aí bem diferentes, né, Sérgio?
Mas o Supla e Ed Mota são duas figuras, matéria e antimatéria, né? Mas eles dois, por incrível que pareça, na minha cabeça, eles têm a ver com esse universo, porque você pega o Supla, ele durante os últimos anos, ele vem falando bastante dessa história de bossa furiosa.
É.
E ele com o João Suplicy, que é o irmão... que tem uma veia mais MPBística mesmo, eles têm, a dupla deles é bem isso, eles transitam por essa área. Então foi por isso o meu convite. Eu acho que até é a faixa mais divertida do disco, tem ali os cacos do supla, a coisa ficou... foi por esse caminho, mas eu acho que eles têm a ver com isso também. O Ed Motta, ligado a soul music e tal, mas ali pelo caminho do jazz e tudo, dessa sofisticação harmônica que o trabalho dele recente tem, ele acho que se encontra ali, tem um pezinho na Bossa Nova, que é uma música brasileira que tem muita ligação com jazz, né, e com essa música mais sofisticada, mais bem elaborada, né?
Teve algum momento da gravação desse projeto que vai ficar na sua cabeça durante um bom tempo, Sérgio? Lembranças aí, não?
Eu acho que tem vários, assim. Eu acho que as gravações, eu acho que com os convidados sempre são marcantes, né? Porque você encontra com a pessoa pessoalmente. Eu fui gravar, por exemplo, com a Bebel, eu gravei no Nas Nuvens, no Rio. O Liminha estava lá nesse dia, que, enfim, já produziu um monte de discos dos Titãs, a gente é amigo, ele estava lá, então a gente ficou conversando, gravando. Foi uma tarde muito divertida. A mesma coisa vale dizer com os Brothers of Brazil, que foi realmente hilária a gravação, porque o Supla, ele fica comentando, ele fica fazendo um pouco o papel, e não foi combinado isso, de que ele acha essa música chata. Ele fala assim, essa música é chata, para que você está gravando essa música? E eu fui deixando ele falar o que ele pensava ali no meio, e ele foi tirando sarro na música. Depois eu fiz as respostas para o que ele estava falando, né? Porque ele encarnou o personagem da música, que é aquele cara barulhento, que acha o cara quieto chato, mas ele mesmo é mais chato ainda. Então ficou essa brincadeira ali e foi muito divertido. Acho que ele é um cara carismático, né? E sarcástico, ácido, assim, divertido. É uma figura.
Foi tão bom, mas tão chato. Muito pó.
Nossa, que depressão.
Muito álcool. Foi tão bom.
Nossa, foi bom pra você.
Mas tão chato.
Nossa.
Só faltou.
O quê?
Dar barato. Bons tempos. Chatos. Não tenho saudade.
Nem eu.
Não quero mais papo. Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não tenho mais saco.
Não tem quem aguente isso aí, pelo amor.
Beleza. Agora aguentar você não dá, né?
Foi tão bom.
Mais um que entrou pro clube dos chatos,
né? Mas tão chato.
Grande músico.
Muito bom.
Nossa, toca muito, hein?
Muita gente falando alto. Foi tão bom.
Professor, honestamente, meu.
Mas tão chato. Só faltou alguém dizer algo.
Ah, eu vou falar.
Pô, de novo, cara.
Bons tempos.
Tá muito chato.
Chatos. Não tenho saudade. Não quero mais papo. Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não engulo mais sapo.
Oh, it's marvelous. It's wonderful. I cannot express.
Ah, tá bom. Continua falando aí. Você gosta de falar, né?
Bons tempos. Chatos. Não vejo mais graça. Não engulo mais sapo.
Esses foram Sérgio Brito e os irmãos Supla e João Suplicy, de Sérgio Brito, Bons Tempos Chatos. Essa é a faixa que encerra o álbum Mango Dragon Fruit, sexto álbum de estúdio de Sérgio Brito. Ô Sérgio, eu vou aproveitar esse tempinho que nos resta aqui no programa para falar de outro projeto que você lançou, que é o The Best of Sérgio Brito. Nessa coletânea, você também tem Rita Lee. Ela cantou junto com você no The Best?
Cantou, ela fez essa música. Eu fiz uma música que se chama Pura Bossa Nova, já há alguns anos e convidei a Rita para gravar. Ela gravou a música comigo e também participou do videoclipe que eu fiz, que é muito bacana, para quem quiser tiver curiosidade de checar aí, tem no YouTube. A Rita ali foi muito generosa comigo, assim, ela cantou e participou do vídeo.
E tem Luiz Melodia também no The Best.
Luiz Melodia também, assim, que é um cara que faz uma falta enorme, né, para mim, dos maiores cantores e compositores que o Brasil já teve, e ele também foi muito, muito bacana comigo. Eu sempre que eu procuro a participação de alguém, assim, eu vejo alguém, assim, pessoas que eu admiro, que eu gosto, mas que eu tenho alguma afinidade, que eu, enfim, intuitivamente eu sinto que eu tenho alguma intimidade. O Luiz, eu tinha tocado uma ou duas palavras com ele, por aí, eu sentia que tinha alguma afinidade quando convidei ele para cantar. Escolhi uma música que tinha a ver com ele, eu acho que isso é importante, assim. Então, ele veio gravar em São Paulo, foi também um momento incrível. A Laide Costa também está nesse disco, que é uma pessoa incrível também, que fez parte da Bossa Nova e que agora está tendo muito reconhecimento, mas que nessa época ela as pessoas não lembravam dela, da importância que ela tem. Então, por aí vai. Eu acho que tem muitos convidados bacanas.
É muita gente diferente. Para finalizar a nossa conversa, eu queria destacar isso. A Laide Costa, que você citou, tem Negra Lee, tem Margarete Menezes, Luiz Melodia e Rita Lee, que você já comentou também. Ou seja, muitos caminhos levam a Sérgio Brito. Inclusive artistas que a princípio a gente não associa a você, mas que ali dentro da sua cabeça faz todo sentido, né, Sérgio?
Na minha cabeça tá. E a prova é que eu acho que funcionou bem musicalmente e eles toparam, né? Porque eu acho que quando não tem essa liga, a pessoa não topa. E eu até acho assim, o fato da pessoa topar e fazer uma coisa dessa já significa que tem uma liga forte, porque você tem que... O que eu faço, pelo menos, assim, é oferecer uma música inédita, ou seja, não é um sucesso. É uma música que a pessoa vai ter que aprender, vai ter que gravar, tem um trabalho de escutar.